Agora ao vivo conosco, Padre José Carlos de Mello, Padre Carlinhos, da paróquia de Santo Afonso, na cidade de Aparecida. Padre Carlinhos, da Arquidiocese, também presente na visita do Papa Francisco, quando da Jornada Mundial da Juventude 2013. Um padre jovem, o Papa Francisco também com um olhar muito carinhoso pelos jovens. Estávamos às vésperas, aliás, já celebrando o jubileu da juventude e as vésperas da canonização de Carlos Acutis, que já oficialmente foi suspensa. Padre, muito obrigado, sua bênção, por estar falando conosco ao vivo aqui na Rádio Frei Galvão. Acredito que, assim como todos, uma notícia que chegou aí para o senhor como uma surpresa. Afinal de contas, a gente há 38 dias vimos Francisco internado com muitas dificuldades, os médicos falando que em dois momentos eles consideraram deixar Francisco descansar, mas a pedido dele eles trabalharam para lutar pela sua permanência aqui entre nós. E aí o Papa volta a casa, volta aos seus trabalhos, ontem dá sua mensagem de Páscoa, passa pelo meio do povo. A gente não esperava que esse dia pudesse acontecer tão em breve, né? Quando depois vimos ele saindo do hospital. Queria que o senhor pudesse falar da chegada dessa notícia, das primeiras impressões dos católicos que o senhor tem conhecido e conversado com o senhor. Acho que todo mundo ainda meio sem saber o que fazer. Perdemos neste momento o nosso pastor maior, padre. Muito bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos da Rádio Frei Galvão. Pois é, mais ou menos era umas 6h15, estava ligando a TV, pra, como de costume, para escutar e para ver as notícias principais do dia. Sim. Me vem essa sobre o falecimento do Papa. Foi uma surpresa, porque a gente ainda estamos nas festividades da Páscoa. Sim. E logo a gente vem escutar sobre a Páscoa do Papa. É com muita tristeza, e tem muita coisa boa para a gente poder guardar de recordação dessa passagem do Papa na nossa vida, na vida da Igreja. Um Papa que sempre trouxe para nós uma proximidade. Eu costumo dizer que ele veio para dar um ar novo na questão pastoralista da Igreja. Uma Igreja mais próxima do povo, uma Igreja que escuta de baixo para cima. Então, essa é a visão que eu vejo a respeito do nosso Papa Francisco, né? Um Papa que veio para nos reunir melhor, para se sentir mais família e para saber escutar um ao outro.
Esse protagonismo do leigo, o Concílio Vaticano II já traz esse vamos olhar e escutar os leigos, né? Mas o Papa Francisco jogou um holofote, não foi luz sobre isso, foi um holofote sobre essa participação do leigo na Igreja.
Exatamente, a começar por todos os documentos que a Igreja realizou até agora, ele tinha uma preocupação primeiro que o assunto passasse pelas paróquias, pelas comunidades, para depois ser regido o documento final. Então, sempre a gente recebia aqui na paróquia uma proposta, perguntas vindo da Santa Sé, pela CNBB e, obviamente, pelo Dom Orlando, para que nós aqui na base discutíssemos o assunto, de que o modo especial a Arquidiocese levasse as suas respostas para a CNBB e chegasse no Vaticano. Não que os outros não fizessem, mas ele dava muita importância para isso. Na própria fala dele, a gente via: primeiro ele quer escutar o povo da base, o povo do dia a dia, como eu costumo dizer, o arroz com feijão do dia a dia na comunidade, para depois ele falar de um modo mundial. Outra coisa que eu quero destacar dele também é a sua preocupação com a natureza. Não é de hoje que ele sempre fala a respeito da natureza, né? Então é uma coisa que a gente tem que destacar. E principalmente diante desses conflitos entre países que está explodindo para todo lado, ele sempre tem uma palavra de unidade entre os povos. Não que os outros também não fizessem, mas o fato é que ele falava de uma forma simples, concreta e objetiva, de modo que todo mundo conseguia entender a sua mensagem.
Queria que o senhor falasse também do ponto de vista da ordem. Como era Papa Francisco nas orientações para bispos, para os padres? Porque aí é uma organização que nós, leigos, não temos acesso. Que do ponto de vista de postura, de abordagem de assuntos e temas, como era também as orientações, esse contato com o Papa Francisco?
De um modo bem simples e objetivo, eu costumo ver que as normas existem, as regras existem, mas primeiro vamos sentar e escutar o outro lado, né? Todas as normas que saíram sempre teve isso. Existem, elas vão acontecer, mas vamos escutar o outro lado. Vamos ver a história que o outro tem de vida, que a pessoa tem de vida, para que a gente possa mais e melhor possível acolher a pessoa dentro da comunidade cristã. A grande preocupação dele era: por que que as pessoas muitas vezes se afastaram da comunidade? Esse é o momento da gente buscar as ovelhas que estão fora, literalmente, né? Esse cheiro de ovelha, como ele gostava de dizer, é que eu costumo dizer que ele recuperou muito bem essa questão da acolhida, do pastoralismo dentro da nossa igreja.
É muito comum os meios que não são católicos olharem para os assuntos debatidos pelo Papa e trazerem um Papa progressista, um Papa que abordava temas sensíveis à sociedade geral e não somente a questão da Igreja Católica, mas do ponto de vista da ordem de um sacerdote, ele sempre foi um Papa fiel ao catecismo da Igreja Católica. Isso é algo que era imprescindível ao seu pastoreio.
Exatamente. Ele jamais se afastou daquilo que é norma, daquilo que é um dogma, jamais. Mas ele prezava muito em, justamente como eu falei, existe um ponto aqui, um ponto ali que a gente pode convergir junto, que a gente pode caminhar junto, respeitando a identidade e a história do outro. Jamais em algum momento. Geralmente as pessoas que falam mal é que não conhecem o processo como um todo, né? Pega uma parte da fala, uma parte da história e começa a fazer as elucubrações das pessoas. Mas ele sempre respeitou todo o projeto, nunca jamais saiu fora dos dogmas, das leis, mas sempre a gente vê essa parte de pastor e de pai. Vamos sentar, vamos conversar primeiro o porquê que as coisas estão assim e que ponto a gente pode convergir para a gente poder caminhar junto.
Como que o povo pode, neste momento, fazer suas orações? Porque certamente Francisco gostaria de alegria. Ele sempre pediu, rezem por mim. Isso era talvez a primeira frase dele quando ele começava suas falas e seus discursos. Assim fez aqui em Aparecida também. Como também viver este momento? Claro, para muitos de dor, de tristeza, mas é um momento de passagem. E como participarmos deste momento e das celebrações? Inclusive a questão litúrgica se altera, porque na liturgia nós rezamos pelo Papa e hoje nós não temos um Papa. Isso inclusive tem uma alteração na liturgia, né, padre?
Exatamente, a partir de hoje nas celebrações eucarísticas a gente não reza pelo Papa, mas continua rezando pelo nosso arcebispo, né? Agora ele é a figura central aqui nas celebrações. Cada um de nós somos chamados a rezar em casa, nas celebrações eucarísticas. Hoje, de um modo especial, a paróquia à noite vai receber a visita de Dom Orlando lá na comunidade de São Pedro, aqui em Aparecida, lá no Itaguaçu. Com certeza estaremos também rezando pelo Papa. Vamos rezar dizendo assim, agradecendo pelo dom da vida dele, pela pessoa que ele foi e que vai continuar sendo, porque pessoas especiais não morrem no nosso coração, né, assim? E a grande diferença que ele fez na vida de cada um. De um modo especial, eu quero dizer que eu estive lá na Capela dos Apóstolos quando ele veio aqui em Aparecida, por causa da Jornada Mundial da Juventude. Eu estava passando por um momento especial na minha vida também. Meu pai estava operado lá em São Paulo, a questão do coração, e a presença dele perto de mim me trouxe uma paz muito grande diante daquela situação que eu estava vivendo. Foi um momento muito breve, de 5 segundos, ele pegou na minha mão, olhou nos meus olhos, foi o suficiente para aquietar o coração. Eu não era para estar nesse dia, meu próprio pai que estava operado falou: olha, filho, vai embora daqui que eu estou muito bem, vai ver lá o Papa seu. E o momento que eu tive com ele na Capela dos Apóstolos nesse dia era uma manhã chuvosa, né? Tava chovendo naquele dia bastante, mas é um homem que quando chegava, a gente chegava perto dele, trazia uma paz, e o olhar dele foi muito importante para mim naquele dia. É uma coisa que eu guardo de modo pessoal na minha vida.
Padre Carlinhos, padre lá da paróquia de Santo Afonso em Aparecida, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui na Rádio Frei Galvão, trazendo um pouquinho desse convívio com o Papa, desse dia a dia pastoral, dos ensinamentos do Papa Francisco para todos nós. Muito obrigado, padre.
Muito bem, eu agradeço também da gente poder estar junto conversando. Até a próxima, se Deus quiser, e continuemos a nossa oração pelo Papa, que ele esteja junto de Deus e agora intercedendo aqui por nós, né? A gente que continua na caminhada aqui da igreja, sacerdotes, os bispos e principalmente a comunidade, a igreja, o povo, nos seus pastorais e movimentos.